no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Governo envia equipes de salvamento para atuar em acidente no posto de Manacapuru. Seca dos rios atinge turismo de base comunitária do Lago do Jari em Santarém. Secretaria de Turismo promove cursos no Careiro. E Universidade Federal de Roraima realiza a Semana das Humanidades.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta terça-feira falando que no Amazonas o governo enviou equipes de salvamento para atuarem em acidente no porto de Manacapuru. Guarnições do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde já estão no local do acidente. Os detalhes com Lies de Costa.
O governo do Amazonas enviou reforço para o município de Manacapuru, distante 68 quilômetros de Manaus, capital amazonense, após um deslizamento de terra no porto da cidade nesta segunda-feira. Equipes de resgate e salvamento foram deslocadas para o local, incluindo especialistas do Corpo de Bombeiros e agentes da Defesa Civil, além de servidores da saúde. Francisco Máximo, chefe da Defesa Civil do Amazonas, explicou o trabalho feito no local logo após o acidente.
A área totalmente isolada, a Polícia Militar chegou no primeiro momento, o DENIT já está no local, isso aqui é uma área federal, inclusive tem algumas embarcações flutuantes e balsas lá embaixo que já vão ser desatreladas justamente para tirar essa tensão da área. E até lá a prioridade total do governo do estado é buscar ou encontrar essa criança que está desaparecida.
Duas pessoas estão desaparecidas, entre elas uma criança de 6 anos. Além dos dois desaparecidos, 10 pessoas tiveram ferimentos leves, 8 receberam alta e 2 seguem internadas no Hospital Regional Lázaro Reis de Manacapuru. Alexandre Freitas, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, pontuou que as buscas foram retomadas na manhã de hoje, após ser realizada uma pausa no período noturno por conta da baixa visibilidade no local.
Nós estivemos no dia de ontem com equipes da capital e daqui do município de Manacapuru, atuando com as buscas de superfície e também atuando com mergulhadores. De forma que a gente hoje continua esse trabalho e continuaremos até encontrarmos ou se encontrarmos as pessoas que estão desaparecidas.
Ainda sobre os desaparecidos, Mauro Soares, delegado titular da Delegacia de Manacapuru, destacou os registros feitos na unidade policial e investigações do caso.
Até o momento a gente recebeu 2 notificações de desaparecimento de um homem do sexo masculino de aproximadamente 36 anos e uma menor do sexo feminino de 6 anos de idade.
Rita Almeida, secretária adjunta de regionalização da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, disse que na manhã de hoje uma 10ª vítima também compareceu ao Hospital Regional Lázaro Reis de Manacapuru.
A unidade hospitalar de Manacapuru recebeu na data de ontem, dia do sinistro, 9 pacientes. E hoje, pela manhã, a unidade foi procurada por um senhor de 64 anos que também estava no acidente, mas apenas com escoriações, somente para consulta realmente e curativos nas escoriações, já foi liberado. Então, em resumo, a unidade recebeu 10 pacientes e somente 2 permanecem internados neste momento.
Coronel Clóvis, secretário adjunto da Defesa Civil, destacou o trabalho de monitoramento realizado pela Secretaria durante o período de estiagem.
Estamos nesse monitoramento, não só aqui em Manacapuru, mas em todo o estado. Já enviamos várias recomendações, vários ofícios aos municípios para que atentem e coloquem em execução seus planos de contingência com relação a esse fenômeno de terra caída.
As buscas pelos desaparecidos após o deslizamento de terra no porto de Manacapuru continuam pelas equipes de resgate e salvamento no estado. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E vereadores de Manaus discursaram na primeira sessão após o primeiro turno das eleições municipais. Em clima de emoção e homenagens, parlamentares se despediram da Casa Legislativa e outros homenagearam os que deixarão a casa no próximo dia 31 de dezembro. Saiba mais com Nuno Lobo.
A sessão plenária da Câmara Municipal de Manaus dessa segunda-feira foi marcada por discursos emocionados de vereadores que não conseguiram se reeleger e dos que conquistaram outro mandato. 28 dos atuais vereadores conseguiram se reeleger e 13 vão deixar o Legislativo Municipal no dia 31 de dezembro deste ano, segundo a Justiça Eleitoral. Em percentuais, a renovação na Câmara foi de apenas 32%. O presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André, não foi reeleito e perdeu a vaga por 62 votos para a professora Jaqueline, do União Brasil. Em discurso na tribuna, o parlamentar destacou a importância da Casa Legislativa.
Cada homem e cada mulher aqui representa um importante segmento da sociedade manauara. Quero agradecer enormemente a Deus por permitir que eu estivesse junto de Vossas Excelências. Eu, neste parlamento, conquistei, antes de mais nada, amigos verdadeiros, irmãos, que eu vou levar para a vida inteira. Tudo aquilo que eu me comprometi, primeiro com as pessoas da minha cidade, mas também com os meus pares, eu procurei atender. Nem tudo a gente consegue, mas todo o meu empenho a cada homem, cada mulher desta cidade, principalmente aos meus pares.
O vereador Wallace Oliveira, do Democracia Cristã, também não conseguiu se reeleger e disse que encerra o mandato tranquilo, pois deixa um legado de produtividade para a capital amazonense.
Temos tranquilidade de deixar nesta casa um legado de produtividade, de trabalho, de comprometimento com a sociedade dentro de tudo aquilo que nos foi demandado. Só posso dizer muito obrigado a todos os meus pares, independente de qualquer circunstância. Os momentos de maiores tensões não foram pessoalizados, são sempre dentro do campo da discussão das ideias e é assim que esse plenário tem que se comportar, sem pessoalizar. A pessoalidade invade um campo muito perigoso do respeito e do direito que cada um nós temos de ter o nosso posicionamento.
Marcelo Serafim, do PSB, foi um dos 28 parlamentares que conseguiram se reeleger para a 19ª legislatura da CMM. Emocionado, ele homenageou os colegas que não conseguiram se manter no cargo.
Eu não poderia deixar de homenagear, porque a vida é feita de vitórias e derrotas. Ontem eu senti a derrota de todos, me alegrei com a vitória de todos, mas, presidente Caio, lhe peço que Vossa Excelência me permita continuar sendo seu amigo. Vossa Excelência engrandeceu essa cadeira. Vossa Excelência foi um vereador parceiro dos seus parceiros. Todo mundo aqui deve deferências a Vossa Excelência.
No site radioriomarfm.com.br, você acompanha a lista completa dos vereadores que não conseguiram se reeleger. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a seca dos rios tem atingido o turismo de base comunitária do Lago do Jari, em Santarém. De acordo com a moradora, o fluxo de visitantes diminuiu em 90%. No entanto, buscam alternativas para tentar minimizar os danos. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Além da falta do acesso à água adequada para consumo, alimentação e locomoção, um dos segmentos que tem sido impactados pela seca dos rios em algumas regiões da Amazônia é o turismo de base comunitária. O turismo de base comunitária busca promover um turismo mais justo, no qual coloca a população local no protagonismo em todas as etapas, desde o planejamento, implementação e monitoramento. E da comunidade de Jari do Socorro, na região do Arapixuna, em Santarém, no Pará, conhecida pelos lagos, pelas exóticas vitórias régias e trilhas, já é possível observar impactos quanto ao processo da seca e estiagem dos rios. De acordo com Heloísa Emanuele, comunitária e proprietária de um empreendimento de turismo, que dispõe de passeios, trilhas, vendas de artesanato e, entre outros, o fluxo de visitantes diminuiu em 90%. Tem semanas que o local fica sem turistas.
A questão turística afetou bastante a gente. Afetou bastante, digamos, diminuiu 90%. Nosso, digamos assim, a quantidade de pessoas que vinham todos os dias. Hoje em dia passa 4, 5 dias sem vir ninguém, até uma semana. Às vezes lá chega 2, 3, mas diminuiu muito. Mas assim, é com fé em Deus a gente vai levando, né?
Heloísa destaca que, em comparação à seca do ano passado, esse ano de 2024 atingiu mais a região no contexto da extensão da terra, ou seja, onde as embarcações param. Para ter acesso à comunidade, é preciso andar por volta de uns 20 a 30 minutos através de uma ponte construída pelos moradores.
Esse ano foi um ano onde a seca afetou bastante a gente, né? Comparado ao ano passado, esse ano foi um ano que teve, digamos, muito mais repercussão assim, no tamanho da extensão da terra, né? Ano passado, passado a seca pegou a gente desprevenido. Por quê? Porque ano passado ainda não tinha chegado energia, né? A gente precisava trazer de Santarém o gelo toda semana. Na semana a gente gastava mais ou menos 6 sacas de gelo, que hoje em dia vem uma vez na semana e olha lá, né? Aí a seca abrangiu aqui, a ponte onde vocês desceram. É uma ponte onde teve muita dificuldade para ser feita, né? Por conta que assim, é uma espécie de esmeril. Não é lama e também não é areia. Então, para fincar a madeira no chão ficou muito ruim, sabe? Eles passaram 4 dias fazendo essa ponte para vocês terem acesso.
Para Heloise, uma das soluções que ajudaria bastante, tanto no segmento turístico e principalmente para a vida dos comunitários, seria o acesso à água adequada para o consumo diretamente. Ou seja, a implantação de um poço na base comunitária.
Na verdade, a gente não tem muito assim o que fazer, né? Digamos, para amenizar os impactos. A única coisa que nessa época precisa-se mais é a questão da água, né? Porque a gente é afetado muito com a questão da água, né? Então, tipo assim, um poço seria o adequado para a comunidade, né? Porque, digamos assim, o poço, assim, vai assentar lá na base comunitária, né? Aí o pessoal vai lá e pega a água. Seria muito mais fácil, porque é água potável. Água potável que falta pra gente, né? Porque, digamos assim, cada galão de água são 20 litros. Aqui, em casa, a gente utiliza mais ou menos uns 10 galões de água por semana. Então, tipo assim, toda semana é aquele negócio de vai em Santarém, traz água. Vai em Santarém, traz água. A coluna dói, né? A coluna dói. Tem que trazer a água e descer. Trazer e levar os galões, trazer de volta. Então, tipo, é muito sacrificado, sabe? Pra gente. Então, tendo um poço na comunidade seria mais viável, assim, pra gente que mora aqui dentro da comunidade.
Recentemente, mais de 43 famílias das comunidades Jari do Socorro, Alto Jari, Palmulato e Mumu foram beneficiadas com filtros de água. Em uma soma de esforços entre o Projeto Saúde e Alegria, o PSA, a Brigada de Incêndio Florestal de Alter do Chão e demais parceiros. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Secretaria Municipal de Turismo promove cursos no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Jornal Amazônia é notícia.
Comunidade indígena destaca projeto Nossa Terra, Nossa Mãe para promover o desenvolvimento sustentável e proteger a Amazônia. Felipe Gustavo tem as informações.
Em uma ação inspiradora de preservação ambiental, é realizado o projeto Nossa Terra, Nossa Mãe. Uma iniciativa que visa não apenas valorizar o desenvolvimento sustentável local, mas também fortalecer a autonomia e a organização social das comunidades. Através deste projeto, a proteção, restauração e o manejo sustentável das terras indígenas ganham destaque, além de ações voltadas às mudanças climáticas. E o projeto é fruto de uma colaboração entre o Instituto Internacional de Educação do Brasil, Conselho Indígena de Roraima, Instituto Terras Brasilis e a Operação Amazônia Nativa, com apoio da Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional. Essa união de forças tem como objetivo a conservação da Amazônia e de seus recursos vitais, beneficiando tanto o meio ambiente quanto as comunidades que dependem da floresta para viver. E diante de uma das maiores secas já registradas na Amazônia, o projeto faz um apelo urgente. Onde queremos chegar? O que podemos fazer para minimizar os impactos das mudanças climáticas? Rios e igarapés estão secando, deixando comunidades sem acesso à água potável, peixes estão morrendo e grandes áreas de floresta estão sendo consumidas pelo fogo. A devastação da fauna e da flora amazônica ameaça a biodiversidade e a sobrevivência das comunidades tradicionais. Renan Souza, do povo Apurinã, falou da importância do projeto.
O peito dói, a alma grita. Na floresta, cada árvore carrega a história dos povos e das vidas que aqui vivem. Mas o verde se transforma em cinza. O fogo avança, A floresta queima, cada chama é um grito abafado de socorro. Os rios antes barrentos e vivos agora se transformam em verdes e sem vida. As águas que já alimentaram gerações agora abrigam morte. E nós o que faremos? Ficar parados? Ouvidos surdos não curam ferida. Nós divulgamos, nós mostramos ao mundo o que se passa aqui, porque a mudança climática nos afeta, nos fere e não podemos ignorar. A luta pela floresta é a luta pela vida. Junto fazemos nossa voz ecoar. Ouça a floresta, divulgue, haja.
Proteger os territórios indígenas e a biodiversidade da Amazônia não é uma responsabilidade exclusiva dos povos da floresta, mas de toda a sociedade. Cada um de nós tem um papel crucial na preservação do meio ambiente e no combate às mudanças climáticas. A mensagem do projeto Nossa Terra, Nossa Mãe é clara. Precisamos nos unir agora para garantir um futuro sustentável para as próximas gerações. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Universidade Federal de Roraima vai realizar a primeira Semana das Humanidades. A programação acontece de 29 a 31 de outubro. Confira com Janaína Souza.
Com o tema Direitos Humanos e Amazônia nas Ciências Humanas, a primeira Semana das Humanidades ocorrerá de 29 a 31 de outubro no Centro de Ciências Humanas da Universidade Federal de Roraima. Raquel Anne Lima de Assis, professora coordenadora do curso de História da Universidade Federal, detalha como será realizada a semana.
É um evento que está sendo organizado pelos três cursos que compõem o Centro de Ciências Humanas, que são os cursos de História, Relações Internacionais e Ciências Sociais. É um evento que tem como objetivo discutir várias questões relacionadas aos direitos humanos, mais especificamente na Amazônia. É um evento que contará com palestras e mesas redondas, diferentes especialistas, contará também com oficinas e mini cursos de várias áreas, de várias especificidades, várias temáticas, e também teremos sessões de cine debates, teremos também simpósios temáticos com apresentação de trabalho. Então é um evento que tem como objetivo discutir esses temas relacionados aos direitos humanos, não só com alunos do CCH, mas também alunos de diferentes cursos da universidade e com a comunidade externa. Então estão todos e todas convidados, né, da universidade e da comunidade externa para participar. A programação e o link para inscrição podem ser acessados no próprio site do evento, que está hospedado no linkedin.com/Semana das Humanidades. Esse link ele também está disponibilizado no perfil do curso de História, que é CHIS_UFRR.
Segundo a professora, também ocorrerão palestras com especialistas de Roraima e de outros estados.
Nós contaremos com a conferência de abertura da professora Letícia Cesarino, que é professora da Universidade Federal de Santa Catarina e assessora do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ela vai trazer aqui uma discussão pensando já o COP30, né? E vai tentar trazer aqui um debate não só sobre as questões ambientais, mas também pensar a ascensão da direita, as desinformações, as fake news, esse cenário. Teremos também uma mesa redonda com professores do CCH, que são os professores Jaci Vieira, Marcele da Costa Silva e Rodrigo Chagas, sobre a segurança e direitos humanos na Amazônia. E contaremos também com a conferência de encerramento sobre o COP30 e a agenda climática do Brasil, que estamos fechando ainda com os palestrantes, mas que será sobre essa temática.
De Boa Vista, Janaína Souza, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secretaria Municipal de Turismo promove cursos de confecção de vassoura e cestaria com garrafa PET no Careiro. A ideia é achar uma utilidade para esses materiais descartados na natureza. Acompanhe com Derlei Oliveira.
A Secretaria Municipal de Turismo do Careiro está promovendo cursos de confecção de vassouras e cestas utilizando garrafas PET. Os cursos estão sendo realizados em diversas regiões e são fruto de uma parceria com o SEBRAE. O objetivo é qualificar a população, promover a geração de renda e, ao mesmo tempo, incentivar a conscientização ambiental. A secretária de Turismo do Careiro, Neuzilena Macena, destacou as regiões que já receberam os cursos.
A Prefeitura de Careiro, através da Secretaria de Turismo, em parceria com o SEBRAE, está trabalhando uma rodada de cursos. E parte desse curso já aconteceram. O primeiro foi no Purupuru, depois nós tivemos no Araçá, depois nós fomos para o Tilheiro, tivemos aqui na sede do município e vamos finalizar lá no Ramal São José.
A secretária também ressaltou a importância desta iniciativa e anuncia a próxima rodada.
Na próxima segunda, começa também mais uma rodada de curso de cestarias com fibras e garrafa PET. Por que que a Secretaria de Turismo está trabalhando esses cursos? Qual é a intenção? É justamente achar uma utilidade para essas garrafas PET que são jogadas na natureza. O turismo, ele trabalha muito visando o meio ambiente, visando a preservação. Então, através disso, foi que a gente está implementando nas comunidades esse curso como uma maneira de diminuir esse lixo e também de agregar valores.
A ação conta com a colaboração de diversos setores que atuam em parceria para garantir que o curso alcance o maior número possível de pessoas. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça a coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o professor Manuel Dutra.
Editorial. A Agência Brasil noticia que candidatos que se declararam quilombolas venceram as eleições para prefeito em 17 municípios. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, a maior parte dos eleitos é de homens, foram 15 ao todo, enquanto há duas mulheres no grupo como prefeitas. Quanto à cor declarada no TSE, no registro das candidaturas, há 8 pessoas que se disseram pretas, 6 pardas e 3 brancas. Os municípios que elegeram esses candidatos ficam nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Nenhum quilombola foi eleito prefeito em cidades da região Sul. O estado de Goiás terá 4 cidades governadas por quilombolas. Participação de indígenas nas câmaras municipais cresce 32% ao mesmo tempo. Já os indígenas, nestas eleições municipais de domingo passado, conseguiram eleger 241 vereadores de diversos grupos étnicos, o que representa 0,41% do total de 58.400 parlamentares no ano passado. Em 2020, foram 181, ou seja, 0,31% do total. Apesar de ainda serem poucos, indígenas são o grupo que registrou maior número de eleitos dos grupos marginalizados. Dessa forma, os grupos marginalizados do Brasil vão escalando o caminho em direção à reconstrução de sua história, tão massacrados que foram e ainda são ao longo do tempo neste grande país. O que desejam, ao chegar à direção de prefeituras e de câmaras municipais, é afirmar-se como cidadãos, como qualquer outros brasileiros, já que a luta é também de outros grupos que vivem nas cidades ou nos campos, em favelas e mesmo pelas ruas das cidades, esquecidos como os indígenas, sobrevivendo em suas florestas e nos seus rios. Essa situação começa a mudar.
Encerra aqui a edição de número 4066 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Liege Costa, Daniela Pantoja, Nuno Lobo, Janaína Souza e Felipe Gustavo. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.